Olá, mortais! Aqui é o Luiz.
E eu sou a Letícia.
E nós somos os produtores do Ágora Mitológica, esse podcast narrativo sobre mitologia greco-romana, que acredito que vocês estejam ouvindo, né?
Vocês devem estar familiarizados já com esse nome, né?
Já.
E se você chegou agora, bem-vindo.
Muito bem-vindo. Se esse é o seu primeiro episódio do Ágora Mitológica, você está começando errado. É só isso que eu posso te dizer. Porque esse daqui não é um episódio do Ágora Mitológica. Esse daqui é um episódio extra que nós demos o nome de Papo na Ágora. E vai ser um formato diferenciado que vamos fazer para trocar uma ideia sobre mitologia aí e não ficar só no formato narrativo, como são os nossos episódios normalmente.
Como se a gente tivesse sentado no banquinho da Ágora.
No banquinho da Ágora ali, tomando uma aguinha ou um vinhozinho em homenagem a Dionísio, trocando aquela ideia interessante sobre mitologia greco-romana. Não é mesmo, Luiz?
É isso.
E antes de começar o nosso papo, propriamente dito, vamos dar um recadinho aqui especial, uma novidade. Nós abrimos uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, que é apoia.se/Ágora Mitológica, nos quais esses episódios aqui do Ágora Mitológica serão disponibilizados para os nossos apoiadores da nossa campanha. Mas esse primeiro episódio está sendo disponibilizado gratuitamente para todo mundo, para vocês terem um gostinho do que serão esses papos na Ágora. E lá também tem a Ágorazine, então cola na nossa página de financiamento coletivo do Apoia-se e dá uma conferida se rola você dar aquele apoio para nós do Ágora.
E levar muito conteúdo extra para casa também, né?
Sim. Bem, vou começar então me apresentando. Meu nome é Luiz Eduardo Zag. Sou o produtor aqui do Ágora Mitológica. Sou o produtor de outros podcasts, como, por exemplo, o Maçonharia, o Morreu Passou, que é um podcast de videogame. Edito Intervenção Urbana, que é do meu amigo, meu queridíssimo Fábio Chiraga, que já fez uma participação especial aqui no Ágora Mitológica.
Especialíssima, foi incrível.
Sim. Ele e a esposa dele fizeram o... Ele fez a narração, né, do terceiro episódio, que foi o episódio do Afrodite e Adonis, né? Que é o terceiro episódio da primeira temporada. Ele fez a narração. E a Fabiana fez a Afrodite, né?
Ela fez a voz da Atalanta.
Ah, é verdade. Ela
e
fez
ficou
a voz da Atalanta.
Lindíssimo, teatral, perfeito.
Ficou muito legal. Aquele episódio é muito bom. Você fez a voz da Afrodite, né?
Eu fui a Afrodite.
É verdade, verdade. Mas, edito o Intervenção Urbana. E toma aí pra fazer podcast. Gosto muito de fazer podcast. Já faz alguns anos que eu produzo. Espero produzir mais. Mas acho que meu magnum opus, pelo menos até agora, é o Ágora Mitológica.
Realmente.
Sem dúvida alguma, porque trabalhamos bem nesse podcast, né, Letícia? Não dá pouco trabalho, não, né?
Nossa, são horas e horas e horas e horas e horas.
Exatamente. Dá um trabalhinho considerável aí pra procurar trilha, procurar efeito, editar. Mas
entregar uma história mesmo,
né? Exatamente. Mas é muito gostoso, é um trabalho muito gratificante. E que eu vejo aí que a galera que escuta entra em contato com a gente lá pelo Instagram, pelo nosso DM ou manda e-mail, gosta bastante do Ágora. Então, fico muito contente em produzir esse podcast. Então, apresente-se, dona Letícia.
Apresento-me.
Por favor.
Eu sou a Letícia, Letícia Nathalie, tenho 24 anos. Esse projeto, né, do Ágora Mitológica, filho dessa quarentena interminável.
Pois é. Quarentena de 2020, vai que você tá ouvindo isso aqui em 2030, nunca se sabe,
verdade,
né?
Estamos...
E você já nem lembra mais que existiu uma quarentena em 2020.
Estamos em 2021, na verdade,
agora,
né?
Estamos em 2021 e ainda estamos de quarentenados, né? Pelo jeito, parece que teremos mais um bom tempo de quarentena aqui pela frente.
Estaremos por um bom tempo, né?
Sim, sim.
Mas pelo menos agora a gente tem um projeto legal pra tocar pra frente nessa quarentena, então eu fiquei muito feliz também, foi uma das poucas coisas boas, né, que aconteceram nesse meio tempo.
Uhum.
Meio caótico pra todos, mas enfim.
Sim. Já falamos do podcast, fale um pouquinho sobre você primeiro, Letícia.
Sobre eu. Eu sou formada em letras, me formei em letras em 2018, me graduei em português latim. Bacharelado em latim, literatura clássica.
Onde?
Na Unesp, de Araraquara. E hoje tô na reta final do meu mestrado, tô há poucos meses da defesa. E o meu projeto de mestrado leva como tema as metamorfoses, mais especificamente uma tradução das metamorfoses que foi feita lá em 1841, mais ou menos, século XIX, por um autor chamado Antônio Feliciano de Castilho. Essa tradução dele nunca foi publicada integralmente, ela foi publicada em um primeiro volume, só os 5 primeiros livros, e o restante da tradução dessa obra, que é em 15 livros, uma obra bastante extensa, permaneceu inédita até hoje, preservada só em manuscritos, e o meu projeto é levar esse manuscrito a público, fazer a edição desse manuscrito para que a gente possa ter a primeira tradução poética integral das Metamorfoses, porque por mais que a gente tenha traduções das Metamorfoses, traduções integrais, elas não são poéticas. Elas são traduções de conteúdo, no máximo em prosa poética. Castilho foi uma das poucas pessoas que se empenharam nesse trabalho gigantesco, que é traduzir mais de 12 mil versos poeticamente, né? Ou seja, com metro definido.
Tá bom, então. Vamos agora falar uma versão para leigos aqui. Botar nos panos limpos. Basicamente, então, você pega um poema escrito, o quê? Antes de Cristo?
As Metamorfoses foram escritas por volta de 8 depois de Cristo.
Depois de Cristo, tá. Então, você pega um poema falado que foi feito, recitado. O que é? Ele é concebido. Concebido.
Concebido. Concebido é melhor.
Justo. Então, você pega um texto de mais ou menos 8 depois de Cristo, foi concebido nessa época, que um cara de 1800 pegou e traduziu do latim original, para português de Portugal. Isso em 1800. E aí agora em 2020 e pouco, você tá pegando essa tradução de 1800 e atualizando ela para 2020 e pouco.
É exatamente isso. Eu pego esse manuscrito, transcrevo esse manuscrito para formato digital, né, que é mais fácil de manipular. Hoje em dia a gente só faz essas coisas no meio digital, a gente não usa mais manuscritos, é muito raro, né? Pego esse texto original latino, traduzido para o português oitocentista, que, querendo ou não, já tá um pouco afastado da nossa língua hoje, né? 2021.
Pouco.
Pouca coisa, só um pouquinho.
Ah, eu duvido que entenderia alguma coisa que um português de 1800 fala. Eu não entendo nem português de hoje em dia falando comigo.
Mas não é falado, é escrito. Isso facilita um pouco, né? Não é um áudio do Castilho que eu tenho. Eu tenho os manuscritos mesmo.
Eu achei que fosse, hein?
E é isso, né? Eu atualizo ele pro nosso português de hoje, atualizo pontuação.
É, o que você atualiza? Você muda palavras? Não muda palavras, você muda o quê? O jeito de escrever?
Na maioria das vezes é a ortografia que muda mesmo. Algum acento que não se usa mais, mas, por exemplo, praia, em 1800, era escrito com Y. Então é esse tipo de atualização que eu faço, mais ortográfica e não trocar palavras antigas por palavras modernas, porque isso realmente não daria certo, né? Como eu disse, a tradução do Castilho é metrificada. Então, ele traduziu as Metamorfoses em decassílabos. Igual os Lusíadas do Camões são em decassílabo.
Sim.
Então, não dá pra trocar palavras sem comprometer esse aspecto.
Sem comprometer o ritmo da poesia, né?
Exatamente, que é muito importante em poema, né? O ritmo, tanto de sílabas métricas que a gente tem, é muito importante.
E como você disse, nós temos traduções.
A gente tem traduções literais, traduções de conteúdo.
Explicando, falando exatamente o que o cara, em latim, no original, que o vídeo falou. Né?
Exatamente.
É traduzindo direto assim, pau a pau.
Exatamente. As duas edições que a gente tem hoje, circulando aqui no Brasil, são edições que vieram em 2017. Uma delas é a tradução de um português, Domingos Lucas Dias, que saiu
Nós
pela editora 34,
a gente usa
muito essa tradução. E a outra é uma tradução coletiva, que saiu pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina, também em 2017, que contou com uma equipe de 15 tradutores de latim, um para cada livro do Ovídio, também em prosa poética. Então é uma tradução mais de conteúdo, mas ela não deixa de ter um caráter poético em algumas partes.
Mas não é metrificada.
Não é metrificada, não é com metro definido, não é com ritmo definido, né? E a gente tem também uma tradução poética recente, que foi feita pelo professor Raimundo Carvalho. Só que ela também é parcial por hora, a gente tem só os 5 primeiros livros, mas ela está sendo feita. hoje ainda está sendo feito. Então, em breve,
mas
a gente
no caso
vai ter.
Dele, ele tá fazendo uma tradução direta, né? Ele mesmo está fazendo uma tradução, né?
Isso, uma tradução direta do latim, também metrificada em versos de 12 sílabas. Uma tradução lindíssima.
Legal, legal. Tá, então aqui você vai publicar quando terminar o mestrado. Será a primeira versão poética que temos das Metamorfoses em português.
A primeira versão integral poética.
Integral poética, com todos os 15 livros, né?
Isso, porque a gente tem a
tradução. Tem a do Boccage, não tem?
Exatamente, a tradução do Boccage é também decassílabo.
Uhum. Mas tem alguns livros só, não tem a obra completa, né?
Na verdade, não tem nenhum livro completo. Ele
tem trechos, tem
ele
partes.
Ele escolheu alguns episódios mitológicos pra traduzir.
Muito legal. Vamos falar então agora um pouquinho sobre o podcast, o Ágora Mitológica. É, como a Letícia já disse, o Ágora basicamente nasceu durante a pandemia de 2020. Pois, esquecemos de dar um detalhe importantíssimo para os nossos ouvintes, Letícia.
Qual?
Nós não falamos que nós somos namorados.
É verdade, ouvinte. Somos um casal mitológico.
Casal mitológico, é. A Letícia é a doida das mitologias, eu sou o doido dos podcasts.
Exatamente. E isso é muito importante mesmo a gente ter falado, porque fica aí a dica para os casais de tentar arrumar alguma coisa em que vocês juntem os interesses de vocês.
Realmente, realmente.
Né? Às vezes saem umas discussões, mas são saudáveis, né?
Sim, sim, sim. É, então, basicamente, nós estávamos quarentenados juntos durante o ano de 2020, logo lá pro começo da pandemia, que nós começamos o Ágora lá para abril, né? A pandemia começou em março, então um pouquinho depois a gente já começou. Eu tava pensando, bem, vou começar então um novo podcast, preciso arrumar um tema legal, o que, que eu vou fazer? E na época eu também estava estudando storytelling, né? Edições de storytelling. Tava ouvindo podcast de storytelling. Eu falei assim, bem, quero fazer o meu, então deixa eu pensar um tema aqui. Aí eu pensei na Letícia. Nós já estávamos quarentenados juntos, anyways. Eu falei assim, Letícia, por que não juntamos o nosso gosto, então? Vamos produzir um podcast com base no seu trabalho de mestrado, né? Que é algo que você gosta também. E vamos fazer, então, um podcast sobre mitologia. Aí, na época, a gente foi procurar, não tinha muitos podcasts sobre mitologia ainda, né?
Tinha alguns, mas nenhum de contação de história, né?
Sim.
Uhum. A gente tinha alguns podcasts, assim, de conversa mesmo, num formato diferente, né?
Sim, não tinha em storytelling, né? Em formato narrativo.
Sim.
Tá, então, vamos produzir. Falei, Letícia, bora. O que ela falou?
Bora.
Exatamente. E assim nasceu as primeiras ideias do Ágora Mitológica, né? A ideia de pegar o texto, poema, né, que você estava usando, que no caso é a tradução de Castilho, e transformar isso num formato de storytelling, né? Mudar o formato mesmo. A gente tenta sempre deixar o conteúdo original das histórias, passar as ideias do jeito que o vídeo tentou passar as ideias no original, porém escrevemos isso de um jeito mais narrativo mesmo, mais fácil. Até porque se a gente simplesmente recitar só o poema aqui, não tem aquela assimilação do cérebro, né? Porque podcast, por ser uma mídia só auditiva, às vezes muitas palavras, assim, muita coisa, fica difícil assimilar a cabeça do...
Sem uma vírgula sonora, às vezes, né? Precisa de tudo isso também.
Exatamente. Então aí nós começamos a adaptar as mitologias das metamorfoses de Ovídio, os mitos, para o podcast.
Exatamente. Então é uma mudança de formato, mas também é uma abertura de um texto clássico, né? E textos clássicos a gente sabe que muitas vezes não, eles sempre ficam presos à academia, né?
Sim,
eles
sim.
Eles raramente saem do ambiente acadêmico de artigo, tese, publicação, etc.
Uhum.
E é um assunto que interessa muitas pessoas, né? Mitologia é muito interessante.
Sim. Difícil conhecer alguém que não gosta de mitologia, né? Mitologia é um negócio que encanta muito a gente.
Sim, desde sempre,
por
né?
ser algo, ao mesmo tempo, muito próximo e muito distante, né?
Você vê deuses, assim, agindo como humanos, né? E ver como as coisas surgiram de uma perspectiva mitológica é muito interessante, né?
Sim, tanto é que mitologia é usado hoje em dia a rodo, né? Pela indústria do entretenimento.
É,
por cinema, videogame, história em quadrinho. As pessoas conhecem os mitos, né? Conhecem os deuses, sabe? Quem que é Zeus, quem que é Hera, quem que é Afrodite, não sei o quê. Mas quem já leu uma Ilíada?
Exato.
Uma Odisseia, se você não é acadêmico, né?
Exato.
Se você é um cidadão comum como eu que leio Homem-Aranha, nunca tinha parado pra ler uma Odisseia e uma Elida, que são temas muito legais, né? Realmente
muito interessantes.
Muito interessantes.
Né?
E eu mesmo tinha essa vontade de conhecer, porque nós namoramos faz um bom tempo já, E você sempre trabalhou com isso de mitologia. Você sempre me contou, mas eu nunca conheci a fundo, assim, né, os mitos. Porque tem diversos mitos que não são muito comuns, né?
Sim.
Por exemplo, na primeira temporada, nós adaptamos o da Aracne, a do Hipômenes e da Atalanta, que acho que não é um...
Não é conhecido
não
também.
Não é conhecido, as pessoas não costumam ouvir muito, né, esse mito.
O Midas com orelha de burro o também Midas, não é muito conhecido.
Todo mundo conhece o Midas do Toque de Ouro.
Exato, exato.
Mas o Midas da orelha de burro já não, né?
E que é um alívio cômico, né? Foi um alívio cômico pra
Sim.
gente.
Então eu também vi essa oportunidade pra eu mesmo, enquanto produzia esse conteúdo muito legal, conhecer essas histórias que eu sempre tive curiosidade.
Eu acho que época... você conhecia muitas coisas de mitologia, você não conhecia o texto original, né?
É, eu conhecia antes mitologia por, sei lá, talvez, no máximo, assim, o mais complexo de mitologia que eu devo ter conhecido era sobre documentários, entendeu?
Sim.
O que eu absorvia de mitologia era lendo Percy Jackson... Era jogando God of War, sabe? Mas agora, a história da Aracne foi total novidade pra mim.
E que é muito legal, né?
É muito
Porque
legal.
Existem muitos mitos, só nas metamorfoses tem mais de 250.
Então.
Né? E existem muitos outros que ele não contou, que foram só sugeridos. Então é muito legal a gente poder também levar a mitologia, não através de...
Texto.
É, não através de texto e não através de referências secundárias, né?
Sim,
a gente
sim.
levar a mitologia em áudio, de uma forma acessível e partindo de um texto clássico e importante para a cultura ocidental, né? As metamorfoses... Foi das metamorfoses que a gente tem muitos dos relatos mitológicos que a gente conhece hoje. Muitas das estátuas, muitos dos quadros, das pinturas que a gente tem hoje... vieram das versões de Ovídio desses mitos, né? Desses mitos gregos e romanos.
E eu mesmo, antes de você me apresentar, eu não conhecia nem as metamorfoses, nem Ovídio. E eu acho que é o maior guia, né? De mitologia greco-romana que temos.
Exatamente. E é, pouca gente fora da academia conhece Ovídio, né? É muito comum eu falar Ovídio e me perguntarem que vídeo.
Que vídeo? Me manda o link do
que
YouTube.
Que vídeo?
Então, foi assim que surgiu o Ágora Mitológica. Nessa vontade minha de conhecer mais mitos, produzir um storytelling e da Letícia de levar esse trabalho que ela faz, né, pra mais ouvidos, mais pessoas, do modo como era feito também na Antiguidade Clássica, né? Porque na
Exato.
Antiguidade Clássica, eles não escreviam esses mitos no papel, nada, né? Era tudo recitado, não era?
Na época do Ovídio, já existia a escrita... Né? Mas
Sim,
os poemas eram recitados, né? Eles eram escritos, metrificados para recitar.
Sim.
Mas na época de um Homero, por exemplo, né? Que é o autor das obras que você citou, a Ilíada, a Odisseia, realmente era só cantado, não existia um sistema de escrita. E por não existir um sistema de escrita, você imagina, Luiz. Você ser um bardo na Grécia Antiga e você gostar de cantar as histórias de Homero. Quantos versos você não tem que memorizar pra passar isso pra frente, né? É muito interessante isso.
Rapaz, deve ser um livrão, hein, que você tem que ter na mente inteiro. Eu sinto dificuldade de cantar Faroeste Caboclo já. Imagina cantar a Odisseia inteira, você tá maluco.
Imagina cantar em ritmo ainda.
Em ritmo, é todos os versos ritmados, rimando tudo, né?
É, rima é uma coisa muito moderna, né? Mas é metrificado, né? Por sílabas.
Por que rima é uma coisa moderna?
Porque nos grandes épicos a gente não tem a rima que a gente conhece hoje, né? Essa rima que...
Rima de combinar o final das frasezinhas uma com a outra?
Isso não existia. O que existia eram outros aspectos sonoros, assim. Então, por exemplo, um verso que tem uma recorrência que o fonema do S aparece muito. Então, eles usavam esses recursos pra trazer significado pro poema mesmo. Então, um verbo que tem essa recorrência de S... Poderia estar sendo usado para falar de vento, por exemplo.
É tipo aquele poema do trem? E quem que faz o poema do trem?
Tipo o poema do trem do Manuel Bandeira, exatamente.
Que é corre, trem, no tico, tchaco, que o ritmo do próprio poema dá um tico, tchaco, tico,
exato,
tchaco,
exato.
Tchaco. Entendi. Era mais ou menos isso. Então, legal, não sabia disso também. Muito interessante, Letícia.
Muito interessante, né? E, bom, é isso. Por isso também, por ser uma cultura oral, também é que a gente tem tantas versões para um mesmo mito.
Uhum.
Né, não sei, é um dito popular que quem conta o conto aumenta um ponto. Uhum. Então, às vezes, os próprios bardos aumentavam alguma coisa, colocavam versos próprios.
É, davam a sua cara para aquele mito, né?
É, a gente não sabe se isso realmente aconteceu, né? E em que medida isso aconteceu com Homero, porque não tem como saber. Ninguém botou um gravadorzinho lá para ver, né?
Ninguém tinha copyright nas letras, né?
Ninguém tinha copyright, ninguém tinha gravador, ninguém tinha nada.
É, aí realmente fica complicado. Vamos falar um pouquinho sobre a Invocatio do começo do nosso podcast?
Nossa, Invocatio, sim.
Sim. Basicamente, o que é Invocatio, Letícia?
A Invocatio, também é chamado de proêmio, é uma parte protocolar em qualquer poesia épica da antiguidade.
Ou seja, tinha em todas.
Tinha em todos os épicos, a gente tem essa invocação.
Uhum.
E a invocação, ela é uma invocação às musas e aos deuses por inspiração poética. Que na época de Ovídio, não só de Ovídio, mas nas épocas mais antigas também, né? Dos gregos clássicos. Eles acreditavam em inspiração poética. Você fazer uma poesia não dependia só da sua capacidade como compositor. Você tinha que ser ajudado por um deus.
Entendi.
A Invocatio do Ovídio, por exemplo, é muito interessante, porque ele não chama as musas, os deuses. Não foram as musas e os deuses que instigaram ele a escrever esse poema. Foi o próprio ânimo dele, né? Isso já mostra que ele é um cara diferente, assim, do que rolava
Rebeldão.
Por aí. Rebeldão não, mas transgressor talvez.
Entendi, entendi.
E a nossa Invocatio segue esse caminho, né?
Exatamente. Nós fizemos como a abertura do podcast, que é a abertura que vocês escutam em todos os episódios, fizemos uma invocatio. Então, todos os episódios abrem com uma invocatio pedindo ajuda dos...
das musas e dos deuses.
É, ó, musas e deuses.
Dos nossos tempos e dos anteriores.
Ajudai-os.
Ajudai o ouvinte na empresa de colocar esses tantos ontens nos seus hojes.
Conduzindo-os pelos diversos caminhos da ágora mitológica.
É isso. Então, vocês estão... ungidos, ouvintes.
Ungidos, é. No começo de todos os episódios, então temos aí uma micro-reza.
Uma micro-reza.
Para os deuses antigos e atuais ajudarem vocês a passarem pelos nossos mitos, né? Entenderem
nossos mitos. Passar pela nossa água, entender tudo isso que tá bem distante da nossa realidade hoje, né?
Uhum.
E é isso, a gente pensou na Invocatio como uma forma de aproximar o nosso formato de contação de história com o formato épico que o original carrega.
Exatamente. Show de bola, então. Falamos um pouquinho sobre o podcast, sobre o autor, grande autor Ovídio, e agora vamos falar um pouquinho sobre a obra dele, então. Resumidamente, até porque nós pretendemos ainda fazer mais papos na ágora, trocando mais ideias. Só que mais focado também, né? Fazer talvez um só sobre Ovídio, falando...
um só sobre as metamorfoses, chamar pessoas, né?
É, chamar pessoas entendidas no assunto, né? Então, por enquanto, fica aqui mais como uma forma de introdução às metamorfoses. Então, vamos lá. O que são as metamorfoses, Letícia?
As metamorfoses, então, são um poema épico. Um poema épico muito diferente do paradigma épico da literatura clássica, né? Que a gente teria aí como representante o Homero com a Ilíada, com a Odisseia, e o Virgílio com a Eneida. As metamorfoses são muito distintas.
Virgílio, ele é romano também ou ele é grego?
O Virgílio é romano, o Homero é grego.
E o Ovídio também é romano?
O Ovídio também é romano. Eles são mais ou menos contemporâneos, o Ovídio e o Virgílio, mas quando o Ovídio começou a escrever, Virgílio já escrevia há um tempo.
Uhum.
Tanto que nas Metamorfoses ele retoma alguns temas virgilianos.
Virgilianos, é.
Sim. Em suma, por que é um poema tão diferente dos outros épicos? Porque se a gente pensar nos outros épicos, a gente sempre tem um personagem, não é?
Tem o herói da história.
O herói da história, que...
o bambambam da p*** toda.
O bambambam da p*** toda, o brabo, entendeu? Que é o Aquiles, Ulisses, o Enéas. Então a gente tem um herói. E normalmente essa narrativa acompanha a vida desse herói, contando os feitos, as guerras e tudo mais. As metamorfoses não têm essa unidade. São várias personagens, vários mitos que vão fluindo de um para o outro de uma forma bastante sutil, por assim dizer.
Tá, então basicamente ele é um épico que não é épico. Por que ele é épico, então?
Não, isso que eu ia chegar nesse ponto. Ele é um épico bastante épico, sim. Mas a questão é que a poesia épica da antiguidade, ela não tinha só a modalidade heróica. Hoje, quando a gente fala poema épico, a gente pensa em herói, não é? Mas na antiguidade clássica, não. O poema épico, o metro épico, ele era usado para coisas solenes, coisas importantes. Então a gente tem épicos que falam, por exemplo, da origem dos deuses, que é o caso da Teogonia. A gente tem épicos que falam de astrologia, que para os greco-romanos era um tema muito importante. A gente tem épicos que falam sobre a origem das coisas. Então o épico heróico é só uma das modalidades de poesia épica que circulavam na antiguidade.
Tá. O épico, então, não é exatamente o tema. O épico é mais o jeito que a poesia é escrita, que ele usa os metros heróicos, é isso? Ele é escrito num ritmo que poesia épica é escrita.
Exatamente, a gente tem o metro épico, que é o que a gente chama de hexâmetro datílico.
Que
é um verso com 5 pés métricos, e esses 5 pés métricos... É difícil explicar o que é um pé métrico.
Tô entendendo nada, não.
É. Porque a gente faz uma contagem diferente de sílaba nas nossas línguas modernas hoje. A gente tem as nossas vogais. A, E, I, O, U, não é?
Sim.
E são essas.
Sim.
Tanto o latim quanto o grego, eles tinham quantidade dessas vogais. Então, um A poderia ser um A longo ou um A breve.
Podia ser um A ou um A...
Podia ser um A ou um A, por exemplo.
Ah!
Ah, isso é um A longo, tá vendo?
Entendi.
Então eles contavam as sílabas métricas por quantidade. Então a gente tem sílabas breves e sílabas longas.
As
que
longas
dão...
contam tipo como duas, é isso?
Isso.
Um A conta como 3A?
Um A é a mesma coisa que um A. Entendeu?
É, mais ou menos, mas continue.
Desculpa, ouvinte. Eu fiz meu máximo aqui.
Mas tudo, eu acho que deu pra entender. Entender. A própria fala do negócio é mais prolongada e conta como duas
sílabas
letras.
Breves.
É, entendi.
Isso.
Ok.
E é isso que dá o ritmo de um poema, né? Uhum. Então eles tinham um esquema métrico pra cada gênero. Então, eles tinham o metro épico, que é esse hexâmetro datílico.
Uhum.
Mas eles tinham também um outro metro que era usado pra fazer poema de amor. Que é o caso das elegias. Eles usavam um outro metro, que é o dístico elegíaco. Então, o épico é mais o metro e o tom.
Entendi.
Do que...
Não o tema do que tá sendo contado.
Não necessariamente o tema.
Entendi. Então, As Metamorfoses é um poema épico porque ela é escrito nesse ritmo e não porque tem herói, porque tem Deus, porque tem essas coisas.
Porque é escrito nesse ritmo e trata de um assunto considerado solene, considerado importante.
Entendi.
Com essa dicção que é considerada para os antigos uma dicção elevada.
Uhum.
Você tem que ser um puta de um poeta para você poder escrever um épico, para você conseguir escrever um épico.
Entendi. Tanto é que eles até pediam ajuda pros deuses, né?
É, você tem que pedir, apelar pros deuses, é porque não tá fácil, né?
Realmente. Faroeste Caboclo, então, é um poema épico?
Faroeste Caboclo é o épico da nossa geração? Será que é isso?
Pode ser. E Eduardo e Mônica já não é tão solene assim, né? Eduardo e Mônica, o...
Não, acho que
o
se
Renato
a gente...
Russo, ele já escreveu outro formato. Fala, isso aqui é só sobre amorzinho aí, ó.
Se a gente parar pra pensar, assim, que tem uma unidade, né? De personagem no Faroeste Caboclo. Talvez.
Esquece isso daí, gente. Desculpa. Eu chutei o balde agora.
É pra ser descontraído, mas nem tanto,
nem tanto, né?
Né?
Perdão, ouvintes. Eu vou pegar mais leve da próxima vez, tá? Tem pessoas que escrevem épicos até hoje?
Até hoje?
É. Tem, tipo, épicos recentes escritos em poesia e tal? Ou isso daí ficou só lá na Antiguidade Clássica mesmo e ninguém mais fez depois?
Não, a gente teve outros épicos, sim. A Lusíadas, do Camões, é um poema épico, por exemplo.
É verdade, né?
A gente tem Mensagem, do Fernando Pessoa, que fala sobre as grandes navegações, também é um poema épico. A gente tem Os Cantos, do Ezra Pound, que também é um poema épico. A gente tem A Divina Comédia, do Dante Alighieri. O Ovídio até aparece na Divina Comédia como um possível guia, né? Então, a gente teve outros épicos, sim, mas não é um gênero tão produtivo hoje mais, né? Como foi um dia.
E todos esses daí que você falou também são escritos nesse ritmo, no ritmo heróico, é isso? É um épico, né? Ritmo
é, épico. Sim, mas cada língua tem o seu metro... Que é usado pro épico. A gente usa o decassílabo porque foi o metro que Camões usou. Então acabou virando tradição.
Entendi.
Né? Você traduzir. A gente não tem um exâmetro datílico em português. Então o metro que a gente usa para poemas épicos é o decassílabo. Mas muitos tradutores usam o verso de 12 sílabas também.
Entendi. E as metamorfoses, ela vai basicamente do começo do universo, né? A história começa do começo do universo até os tempos contemporâneos de Ovídio, né?
Exatamente.
Ele basicamente escreveu até chegar na época dele, que as metamorfoses terminam com César sendo...
César virando constelação.
Ou seja, virando um deus, basicamente.
É.
Virando uma divindade.
Basicamente isso. E...
Porque tinha que dar aquela puxada de saco no imperador, né?
Com certeza,
ele viveu,
né?
Na época de César, né?
Não, o imperador da época dele é Augusto. Então é muito interessante, assim, porque ele começa desde o caos mesmo, que não tinha nada, absolutamente nada no mundo.
Uhum.
E chega até o tempo dele e contando a história do mundo nesse decorrer, né? Então ele conta, por exemplo, da onde surgiu tal tipo de árvore, da onde surgiu o loureiro... Da onde surgiu o animal aranha, da onde surgiu um rio, não sei o quê. Da onde surgiu a amora ser vermelha, porque antes ela era branca. Então ele vai contando o mundo todo.
Se metamorfoseando no mundo que nós conhecemos hoje.
Que nós conhecemos hoje. E é interessante que no 13º livro, ou 15º, ele foca mais na mitologia romana. Porque ele tá chegando na época dele, né? Ele vai falar da criação de Roma, fundação de Roma, abordar outros temas mitológicos, né, que foram tratados por Virgílio, por exemplo. Então é realmente uma coletânea que conta toda a origem do mundo. E é muito interessante, assim, porque você nunca mais vai olhar uma aranha do mesmo jeito.
É, vai ver só a Aracne quando olhar para as aranhas.
É, você vai ficar com dó, falar, puta, coitada, ela era tão talentosa e agora tá aqui.
E... O Ovídio, ele não escreveu esses mitos na metamorfose, certo? Os mitos já existiam, já eram passados de boca em boca, né? Ele só compilou todos esses mitos numa obra só.
Exatamente, né? Ele não criou esses mitos, ele reuniu esses mitos. Muitos deles já foram contados por outros autores, inclusive em outros gêneros, né, de poesia. Então ele faz um poema sobre... A mitologia, sobre o mundo, mas também é um poema sobre literatura, né? Dentro desse poema universal, a gente tem também a presença de gêneros poéticos e de poetas. Então, é um poema universal sobre a poética antiga também.
Uhum.
Né? Muito interessante isso também.
Legal. Bem, então, acho que é isso aí, né, Letícia?
É isso,
por
nosso primeiro papo.
Primeiro papo na Ágora. Espero que vocês tenham gostado, ouvintes. Esse primeiro episódio do Papo na Ágora está sendo publicado gratuitamente no nosso feed principal do Ágora Mitológica. Então, ele está aqui junto com os nossos episódios narrativos normais. Porém, normalmente, os episódios do Papo na Ágora não vão estar aqui nesse feed. Porque os papos na Ágora são exclusivos para os nossos apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. E o link é apoia.se/agoramitologica.
Lá vocês vão poder encontrar várias modalidades de apoio, cada um com o nome de um deus. Então se você quiser ser um apoiador Afrodite, Atena, Dionísio, Zeus, você pode escolher... Cada um traz recompensas diferentes, mas o principal disso tudo, na verdade, pra gente é tentar deixar a experiência de vocês ainda mais completa com os mitos, com o Ovídio, com as metamorfoses no geral.
Exatamente. Então, esses episódios do Papo na Ágora serão disponibilizados lá na nossa página do Apoia-se para apoiadores da categoria Atena. Então, caso você goste do Agromitológica, goste de ouvir os mitos, goste da nossa produção, por favor, considere se tornar um apoiador da nossa campanha de financiamento coletivo, porque assim você ajuda nós a continuarmos com esse trabalho, né? Que, como já falamos aqui, dá bastante trabalho, de bastante estudo, várias horas de edição, pesquisa. E o seu apoio, com certeza, nos ajudaria bastante a continuar fazendo esse trabalho, continuar fazendo cada vez melhor. Investir em equipamento, investir em...
Meu sonho é quando a gente puder chamar alguém que realmente entenda, assim, de narração. Né?
Quem sabe uns atores, né? A Gina tem umas vozes legais pra fazer nos atores, porque é só nós dois que se vira, né? Às vezes a gente chama uns amigos aí pra participar, fazer uns feat.
Dá uma engrossadinha na voz, assim, pra ficar diferente.
É, mas é, basicamente é só nós dois que faz esse trabalho sozinho. Então, nós criamos essa campanha de financiamento coletivo pra vocês, nossos queridos mortais.
Porque a gente é Deus.
Ninguém disse isso. pra vocês nos ajudarem a continuar com esse projeto. Vai ser de grande ajuda qualquer valor que você consiga nos apoiar, seja R$1, R$2, R$1.700.000, pra assim a gente nunca mais ter que trabalhar na vida e só fazer Agora Mitológica.
Tô aceitando também, inclusive.
Tô aceitando. Aí, ó, querido ouvinte. R$1 já vai nos ajudar, assim, extremamente, já vai ser de extrema importância para nós.
Exatamente.
E sem contar que você terá conteúdos extras, né? Como, por exemplo, os Papos na Ágora, que sairão mensalmente junto com os episódios principais, né? Com os episódios Storytelling. Quando sair os episódios Storytelling, na nossa página do Apoia-se, já vamos disponibilizar os Papos na Ágora também.
E a gente vai chamar muita gente aqui para conversar com a gente.
Sim, sim.
Sobre as mais diversas coisas que possam se relacionar com o tema de mitologia greco-romana. Ou não, né?
Ou não.
Às vezes até outras mitologias.
É, podemos falar de outras mitologias aqui também. Esse espaço que é nosso, a Ágora é nossa, Letícia.
É só sentar aqui.
A gente senta, toma um vinhozinho e conversa, é isso.
É isso.
Também, além dos papos na Ágora, temos disponível a Ágora Zine. Já temos a primeira edição também disponível gratuitamente para todo mundo ver como a Ágora Zine é show de bola.
Nossa, gente, essa revista, ela tá incrível.
Sim, ficou muito bonita. Eu queria uma versão impressa dela pra deixar, tipo, aqui no meu quarto exposta, sabe? Porque ficou muito legal essa revista.
O design ficou muito legal e ela tá muito completa. A gente trouxe os roteiros em versão escrita, mas não só. A gente trouxe várias artes visuais, ensaios, curiosidades.
Sim, são quase 50 páginas esse primeiro volume.
São exatamente 50 páginas.
Sim, e ela é relativa aos nossos três primeiros episódios da primeira temporada, né? O mito da Aracne, o mito do Narciso e da Eco e o mito do Hipômenes e Atalanta. Não,
Afrodite e Adonis.
E o mito da Afrodite e Adonis.
Que entra, né?
É. Então ele é relativo a esses três primeiros episódios. Ele tem na íntegra lá o nosso roteiro. Então você pode ler o episódio lendo o roteiro. Talvez...
Ouvi o episódio lendo o roteiro.
Exatamente, eu falei o contrário.
Você falou ler o episódio lendo o roteiro.
Mandei mal, hein? Mas é isso aí, então. Então, caso você tenha dificuldade, assim, às vezes, de assimilar alguma coisa que tenha acontecido durante o episódio, você pode acompanhar lendo lá, que vai facilitar bastante. Sem contar, tem artes visuais, tem estátuas, tem quadros, tem pinturas, várias coisas também relativas a esses mitos, sem contar com curiosidades inéditas que não apareceram na nossa...
No nosso ensaio.
No nosso ensaio após os episódios. Então lá você também vai ter informações sobre cultura greco-romana e essas coisas também relativas a esses mitos. Então, ó, galera, de graça, parceiro. É só você entrar lá na nossa página do Apoia-se, procura o post ali, vai ter o mural, que é a primeira edição da Ágora Zine já está disponível. Clica lá, você baixa o PDF e lê. Mano, que tá muito legal.
Tá lindo.
Tá lindo. Recomendo fortemente a todo mundo ler. Afinal, de graça, tem injeção na testa.
Qualquer coisa. Hoje em dia, eu tô louca pra tomar uma injeção também.
Pode ser na testa?
Pode ser na testa, na bunda, no braço, qualquer lugar.
Você também, meu caro mortal, pode e deve nos seguir no Instagram, porque também é de graça nos seguir no Instagram.
Também é de graça. Comentar também é de graça.
Também. Ela, @agoramitologica, nos procure lá no Instagram, segue a gente. Manda uma DM pra nós, manda seu feedback, fala o que você achou da primeira temporada, o que você tá achando da segunda temporada que vai sair aí, o que você achou da Ágora Zine, o que você achou desse papo na Ágora. Vem trocar ideia com nós, a gente adora trocar ideia com nossos ouvintes, adoramos quando vocês mandam mensagem pra gente.
Nossa, eu fico tão feliz.
É bom saber que vocês estão ouvindo, que vocês estão gostando. também nos dá uma força para continuar produzindo. Então vai lá, troca uma ideia com a gente no Instagram, @agoramitologica, manda uma DM. Também estamos no Facebook, só pesquisar lá na barra de busca por Agora Mitológica. Estamos no YouTube!
Estamos no YouTube!
Siga, então, se inscreve na nossa página do YouTube. E é isso aí.
É isso,
né, Letícia?
É isso.
Por hoje é só. Muito obrigado por esse papo incrível aqui nessa linda Ágora que estamos nesse momento.
Muito obrigado. Diretamente de Atenas.
Muito obrigado, mortais. Nos vemos no próximo Papo na Ágora. Até mais.
Até mais.
Tchau, tchau.